Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje temos o prazer e o privilégio de conversar com o engenheiro Tássio Gabriel Ribeiro Lopes. Para nós, Tássio Lopes. Tássio, muito obrigado por conversar conosco sobre tecnologias sociais e saneamento rural, bases agroecológicas, os assentamentos. Nossa prosa hoje vai ser sobre esses temas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, um privilégio ter você aqui conosco, Zé Marcelino e eu. E eu gostaria que você, para a gente iniciar, contasse de maneira bem sucinta sobre a sua formação, sua trajetória profissional.
Professor Marcelo, professor José, prazer enorme estar aqui nesse espaço, compartilhando nossa experiência aí, né, com os ouvintes, com o pessoal da USP também. Aqui representando também o professor Moraes, né, que foi meu orientador. Então, com uma breve apresentação, minha formação ela começa na Engenharia Sanitária Ambiental, na Escola Politécnica da UFBA, né? E dentro da escola também eu tive várias formações paralelo, que acredito que foi fundamental para chegar nesse momento de hoje, né? Eu participei de muito trabalho de extensão, pesquisa, extensão, iniciação científica também, e tive a oportunidade nesse processo da universidade, saindo dos muros, né? Me aproximar então aí dos movimentos sociais, movimentos do campo também. Dessa forma aí fui conhecendo o pessoal do MST, pessoal do MPP, né? Movimento de Pescadores, Pescadoras Artesanais, Movimento Sem Teto também aqui de Salvador. Dessa forma fui me engajando, né, enquanto profissional, enquanto cidadão também, nessa luta, né, e acompanhando aí também essas pautas dos movimentos sociais do campo e da cidade. Em 2018 volto para a Poli para fazer o mestrado, e aí desse mestrado a gente debruça, né, eu e Moraes, sobre essas questões de saneamento rural, sobre as questões da agroecologia, da tecnologia social, na perspectiva da educação do campo, né? Então, é nesse momento que a gente vem ali, dentro da realidade do pessoal lá do Baixo Sul, do assentamento de Josinei, começa a futucar, perguntar, participar também, para a gente entender um pouco dessa dinâmica, né? Das multidimensões que compõem essa promoção do saneamento rural. Aí, brevemente, é isso aí, né? A nossa caminhada.
Excelente, tá? Excelente. Bom, fruto desse trabalho de vocês, além de muitos resultados práticos de grande importância, academicamente, vocês publicaram um livro sobre a temática tecnologia social, agroecologia e educação do campo na promoção do saneamento rural. Então, para a gente começar nossa conversa um pouco, Tássio, gostaria que você abordasse os principais temas que foram contemplados nesse livro, para depois, então, a gente discorrer um pouco sobre cada um deles e como é que a prática se deu. Mas, enfim, sobre o livro, por favor.
Pronto, vamos lá. Então, é um exercício, né, tentar resumir aqui. Foi um livro que a gente construiu coletivamente, né, por conta das experiências, por conta das vivências também. E eu fui fazendo esse trabalho de sintetizar, né? Então, tem vários campos do conhecimento que eu tive que acessar para tentar, né, entender melhor a realidade. Então, ali no marco teórico, a gente vai avançando sobre o entendimento do campesinato brasileiro, a sua formação, vendo desde o período da colônia até hoje, para a gente entender um pouco da questão agrária, que forma muito nossa questão social, política aqui no Brasil, né, e influencia muito na questão do saneamento rural. Então, nesse momento, a gente vai ali debruçar sobre o que é o campesinato, quais são as pessoas, né, os povos que vivem, então, ali nesse território, que, de maneira bem genérica, o senso comum coloca para a gente, né, a ideologia dominante coloca para a gente como se fosse pessoas, povos, né, que têm menos cultura, menos acesso à informação, que, na verdade, estão ali só pela condição de miséria mesmo e não deveriam estar ali, né? São, vamos dizer assim, pessoas ignorantes que estão ali ainda naquela condição incivilizada. E aí, nesse momento da pesquisa, a gente vem trazendo elementos, né, da realidade para apontar que não é isso, né? Essa não é a realidade. A gente tem uma diversidade enorme no campo de vida, modos de vida, de cultura, uma beleza enorme, e são essas pessoas, né, esses povos, os povos do campo, da floresta, das águas, que têm uma responsabilidade ali também muito grande de manter essas culturas, de manter também, de certa maneira, né, a nossa riqueza natural. E por conta disso a gente deu esse foco, né, também deu essa atenção maior, porque de maneira bem genérica a gente na engenharia não consegue se debruçar sobre essa questão mais social, né? E eu acho que é uma limitação grande com relação à ação, na realidade, com relação à intervenção, né, enquanto engenheiros, enquanto classe aí também, de atuar junto com essas pessoas. Então a gente vai avançando um pouco mais para entender sobre isso, falando sobre a questão da pobreza rural, sobre a questão também de como foi construído a ideia de saneamento rural também, né? Isso é importante. E nesse aspecto a gente vê que existe, então, um modelo em curso de territorialização para o campo brasileiro, né, que está em disputa, na verdade, e o saneamento rural está nesse meio de campo aí. Não é isento de intenções, não é apenas uma boa ação, como às vezes algumas pessoas acreditam, né? Existe uma disputa ali, existe uma intencionalidade, e o saneamento rural, ele não existe, né, em grande medida, ele tem sua deficiência em grande parte por conta desse modelo aí, que é incongruente com o modo de vida dessas pessoas. Para a gente entender um pouco mais, se a gente quer levar a saúde para as pessoas, promover qualidade de vida para as pessoas, e de outro lado a gente está ainda incentivando o uso de agrotóxico, está incentivando a concentração de terra, está incentivando o uso da violência, né? A gente vê que não tem como as duas coisas coexistirem sem conflito, né? É muito difícil a gente ter uma promoção no saneamento rural, promoção da saúde, e de outro lado querer que esse modelo agressivo do agronegócio coexista com essas mesmas pessoas.
Eu queria que você discorresse um pouquinho mais sobre essa situação atual do saneamento rural, como é que vocês têm visto isso, e as consequências dessa incongruência. Quer dizer, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, né? E o agronegócio predador nesse país, ele é tudo menos fraco, né,
Tássio? Exatamente.
Um pouco essa situação.
E é bem verdade isso. A gente tem informações, né, que mesmo no período da crise que a gente teve, a crise sanitária e a crise do capital desde 2008 para cá, a pandemia e essa crise econômica não impediu do agronegócio continuar lucrando, né? Batendo recordes aí de crescimento, e diante disso a gente vê, por outro lado, o aumento da pobreza, né? O aumento da inflação. Então, realmente, né, o agronegócio tem uma força enorme e a gente não pode excluir ele do processo de avaliação. Quando a gente vai para o campo do saneamento, né, para o campo da promoção da saúde, é importante, acredito eu, antes de mais nada, se perguntar sobre qual modelo de sociedade a gente quer desenvolver por aqui, né, no Brasil. Não tem como a gente fazer um projeto de saneamento rural sem a gente levar isso em conta também, né, sem a gente conseguir refletir sobre o que a gente quer, qual o modelo de sociedade que a gente quer como pessoa também, né, atualmente, para gerações futuras. E aí, nesse campo, acredito que o saneamento rural, ele necessita de um comprometimento mais evidente com relação às questões sociais também, né? De forma mais genérica, mais superficial, é muito análise de que o saneamento rural está ali para levar água, né, para as pessoas mais pobres, mais carentes. Em outras camadas, a gente consegue ainda perceber que existe uma intenção de alguns profissionais de aproximar essas soluções tecnológicas da realidade, mas é difícil a gente entender que o saneamento rural precisa também estar alinhado, né, com um projeto de sociedade, com o que a gente quer construir, não apenas para o campo, né, mas para o campo e para a cidade. Então, acho que essa é uma primeira pergunta que motivou a gente com relação à promoção do saneamento rural, e disso a gente trouxe essa reflexão sobre a realidade, né? O trabalho, ele se debruça sobre a realidade de uma escola técnica em agroecologia, né? A Luana Carvalho, que fica no assentamento de Josinei Hipólito, ali na região da cidade de Tuberá, fica no Baixo Sul da Bahia. Então, diante dessa realidade, né, com o método da pesquisação, a gente vê fazendo questões, perguntas, vivenciando, observando, né, acompanhando, agindo, intervindo com as pessoas também, para entender essa dinâmica do problema que a gente tinha lá, que era o problema de abastecimento de água para a escola, né, que atende cerca de 11 comunidades rurais ali da região, E no processo da nossa investigação, ampliou essa pesquisação também para a questão do tratamento do esgotamento sanitário, né? O esgoto sanitário que foi de um banheiro externo, a ampliação da escola, né? Crescendo o número de pessoas, crescendo as ações da escola também, necessitou a ampliação desse banheiro. Então, essas questões da realidade fez a gente perguntar, né? Se perguntar sobre o que está acontecendo nesse processo, porque uma escola desse porte, né, dentro do assentamento, não tem, tem uma estrutura física, tem uma ligação, né, com a Secretaria da Educação, mas não tem água para executar ali o processo de escolarização, né? A gente tem, vamos dizer assim, uma parte, né, do Estado dando condições, mas a parte mais fundamental, a condição de água, de, né, mínimo ali, a gente não tem. Então, a gente começou a investigar um pouco isso no campo mais teórico e da realidade também, investigando com as pessoas, perguntando com as pessoas. A gente viu que existe, então, essa discrepância também entre os modelos de gestão do saneamento, né? Então, o saneamento, de forma bem geral, ele é muito pautado na realidade do meio urbano, né? Tanto a questão tecnológica quanto a questão de prestação de serviço. Então, a cidade, né, as grandes cidades aqui da Bahia, acredito, boa parte do Brasil também, a gente tem as companhias estaduais, né, as empresas públicas estaduais que fazem aí esse processo de prestação de serviço. Apesar de, entre parênteses, né, a gente está sofrendo os ataques atuais aí da privatização, com esse novo marco, né, legal, que vai flexibilizar tudo, a gente ainda tem, ainda, pelo menos aqui na Bahia, a experiência da Embasa, que está em processo também aí, né, nos limites para ser privatizado, e a gente vê que esse modelo urbano, ele não atende, não consegue atender a realidade rural, com muito déficit, né, muita dificuldade mesmo. Os dados que a gente tem com relação ao abastecimento de água é na ordem de 20, 23 milhões de pessoas no Brasil que não conseguem ter água em quantidade e qualidade suficiente, né? Então, aí, como é que a gente vai garantir que as pessoas tenham acesso à educação, ter acesso à saúde, ter as suas, né, condições ali de viver como elas são, né? Modo de vida próprio, expressar sua cultura, seu modo de ser, sem ter água em casa, né? Então, esse modelo que a gente tem muito urbano dificulta a gente atuar dentro da realidade rural, que de uma maneira mais assim é fácil a gente observar, né? É uma realidade muito mais difusa, é uma realidade que tem uma espacialidade muito própria, tem uma questão cultural também muito particular, que esse sistema, vamos dizer, né, de concentrar todo o abastecimento, né, para distribuir em redes, dificilmente dá conta. Porque se a gente for olhar na ótica empresarial apenas, estritamente, a gente vai ver que isso financeiramente fica pouco viável, né? Fica difícil. Mas a gente tem várias outras soluções para poder atender a questão do abastecimento de água e saneamento, o esgotamento sanitário também.
Excelente, Tácio. Tácio, vamos mergulhar um pouquinho na experiência de vocês comentar, você comentar conosco, Zé Marcelino e eu, a respeito do local que foi feito essa pesquisa, aplicado isso tudo. E gostaria que você, a partir dessa sua reflexão, importante reflexão, importante leitura da realidade. Então, onde foi feita a pesquisa, qual que foi a realidade encontrada, e a partir de uma tecnologia empregada, o que que vocês propuseram para o local. Eu queria apenas lembrar os nossos ouvintes, Tácio, que hoje nós estamos conversando com o engenheiro Tácio Lopes, a respeito de um importante tema, que é de tecnologia social e saneamento rural. Tácio, então vou relembrá-lo, porque eu falo muito, né? Acaba confundindo as perguntas também. Então, é um pouco assim sobre, a partir dessa sua leitura importante, então, que situação vocês encontraram, como é que vocês atuaram, a tecnologia, essa adaptação que foram feitas, o desenvolvimento, enfim, e que situação que está. E o local, obviamente, que vocês colocaram, que vocês aplicaram.
Ok, professor. Então, como eu trouxe lá atrás, a partir da minha vivência na universidade, né, na extensão, na dedicação militante também, eu tive esse vínculo com o pessoal do movimento, né, do MST, e lá em 2016, antes da pesquisa, né, antes mesmo de começar o mestrado, o pessoal da escola, a direção da escola, me convidou a gente pensar juntos soluções, né, tecnológicas para conseguir dar conta desse problema de abastecimento de água lá, né? Então, naquele momento, estava começando a primeira turma da escola técnica, né, em agroecologia, e o cenário que a gente encontrava lá era muito realmente dificuldade, muita resistência do povo. Para você ter uma noção, o pessoal pegava um trator das associações que tinha na região, né, são 3 assentamentos, vinha um trator lá de cima, cerca de 10 quilômetros, vinha, ficava perto da escola, ia lá no rio, buscava água para abastecer o reservatório, e essa água durava cerca de uns 3, 4 dias, né, que o reservatório era pequeno, não dava conta também, e ainda assim a vizinhança, né, as casas mais próximas davam assim algum auxílio, né, com água, as trabalhadoras estavam ali na cantina fazendo as alimentações, as refeições das crianças, né, dos jovens, ia na casa da vizinha, pegava alguns baldes para lavar, para cozinhar e tal, então tinha um esforço muito grande, uma organização popular muito bem feita também, para conseguir dar conta dessa logística, né, de abastecimento de água. E o pessoal viu que isso demandava muita energia diária, né, constante das pessoas, era muito cansativo, e como dar conta da escolarização nesse processo, né? Então, aí que houve esse convite, a gente pensou junto, né? Teve um professor que tinha participado de um curso de formação na Paraíba sobre tecnologias sociais, e ele propôs, então, né, uma formação do próprio movimento. Eu queria apontar isso porque, né, teve um protagonismo muito grande todo esse processo do movimento para apontar soluções, e ele falou, a gente tem um telhado enorme aqui, a gente está em uma região, uma das que mais chove no Brasil, a região do Baixo Sul, a Mata Atlântica, ali chove de 2.100 a 2.500 milímetros de água por ano, né, então chove muito, assim, é um pouco período do ano que não está chovendo, sempre que a gente vai lá está chovendo bastante, então, essa contradição, né? A gente tem água em abundância, tem muitas nascentes, tem rio perto, mas não tem água, né? Houve, no momento de instalação da estrutura física da escola, a escavação, né? Perfurou um poço do sistema, né? De um sistema simplificado de abastecimento e tudo mais, mas aí que acontece primeira reflexão, né? Essa tecnologia foi entregue e foi deixada na mão do pessoal. Teve um problema lá, que depois de muito tempo a gente conseguiu identificar, que cedeu internamente ali, acho que teve uma ruptura da estrutura, não conseguiu mais ser utilizado, ficou aquela estrutura lá parada, né, sem uso, e a gente teve que partir, então, para uma organização popular para dar conta desse problema. Então, a gente apontou como solução mais viável economicamente e tecnologicamente também, né, pensando assim na escola, pensando na proposta pedagógica, um sistema de aproveitamento de água de chuva, né, o SAAC, que é o que abastece, né, todos esses anos, de lá para cá, toda a escola. A gente fez um reservatório de ferrocimento, uma técnica também de baixo custo, de cerca de 40 mil litros, aproveitou a estrutura que a gente tinha do reservatório inferior de mais 15 mil litros e conseguiu montar simplesmente, né, uma bomba para poder, um motobomba para poder enviar para um reservatório superior e distribuir para a escola. Isso aí a gente fez em um período de uns 15 dias, né, participação dos estudantes, pessoal do assentamento também, outros convidados, né, professores, professoras também, um processo mais de mutirão mesmo. Teve uma busca inicial do financiamento disso, e aí teve uma parceria com o sindicato, Sindipetro, na época, né, que conseguiu financiar uma parte significativa desse projeto, e foi o que deu conta, na verdade, desse primeiro problema do abastecimento de água da escola, né. Então, por conta dessa organização, do protagonismo, dessa força social mesmo, que a gente conseguiu manter essa escola existindo, porque foram 3 a 5 meses nesse processo de ir buscar água, voltar, água em balde e tudo mais, e ficava muito cansativo realmente para os estudantes, né? Tanto para acessar o banheiro, quanto para fazer as refeições. E essa foi a primeira tecnologia social que a gente desenvolveu, e a partir daí a gente tomou como um eixo, né, da escola também, formação dos estudantes no curso técnico em agroecologia, o estudo da tecnologia social. Em 2019, a gente avança um pouco mais outras tecnologias, né? A tecnologia de fossa bananeira, né? Também um tratamento do esgotamento sanitário ali, do banheiro anexo. que essa é voltada exclusivamente para as águas escuras, né? As águas ali do vaso sanitário apenas, né? Então, fezes e urina, e a água cinza, a água de chuveiro, a água do ralo, a água de pia. A gente fez o tratamento com o círculo de bananeira, né? Então, essas tecnologias fizeram parte para ampliar a atuação da escola e faz hoje em dia parte também dos componentes, né? Curriculares, de alguma maneira, a gente consegue tratar sobre isso dentro das matérias, disciplinas. Eu fui educador da escola durante o período, né? Hoje em dia eu atuo como um parceiro dentro da associação que faz esse processo aí de projetos, de promover essas ações de intervenção no território.
Otácio, para não deixar passar muito, o que que é esse projeto que vocês fizeram da bananeira? Conta para a gente, em rápidas
Pronto.
palavras, como é que é, Pedro?
Vou tentar resumir aí. A Fossa Bananeira, né, também conhecida como a bacia de evapotranspiração, é basicamente um sistema fechado, né, que tem ali, imagine como se fosse uma fossa mesmo, né, vedada, fechada, em que em vez da água ser lançada, depois tratada no meio, no solo, ela vai ser transpirada, evapotranspirada pelas bananeiras, né? Folhas largas, as taiobas, pode ser também mamão, enfim, plantas que têm um potencial grande de transpiração. Ela pega a primeira camada ali, cerca de 50, 80 centímetros, depende um pouco da referência, para fazer o tratamento mais grosseiro das fezes e urina. Depois passa outra camada um pouco mais sutil, né? Primeira camada somente com pedras largas ou então entulho. Passa outra camada um pouco mais fina, né? Vai diminuindo a granulometria e depois chega na parte do solo, mais em cima, né? Então ela vai passar um tratamento pouco a pouco para chegar lá em cima, os nutrientes serem absorvidos pelas plantas e a água mais tratada, né? Praticamente ela ser transpirada pelas essas plantas aí. Então é uma forma de a gente aproveitar os nutrientes, aproveitar também a umidade para poder produzir biomassa, fibra, alimentos também. E a manutenção é muito simples, né? É basicamente fazer o manejo das bananeiras, ficar atento ao período de chuva, né? Ficar atento também ao contato com a terra, fazer um controle ali do entorno também. Mas é muito simples, a gente não teve nenhum problema com essa tecnologia.
Otácio, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Então você tem 2 minutos para comentar um pouco conosco a respeito dessa desigualdade social encontrada, que você mencionou muito rapidamente, que é encontrada, né, e vivida, vivenciada pelo campesinato rural. Então, imagino eu que tenha todas as questões transversais, né, raciais, gênero, etc. O que que eu
Isso.
quero que você comente? Isso tudo forma um pacote chamado cidadania, né, Tássio? E o
Isso.
saneamento rural, ele é uma estrutura necessária para o exercício dessa cidadania. Eu queria que você relacionasse um pouco esse trabalho importantíssimo que vocês desenvolvem na promoção dessa cidadania. É um desafio, você tem 2 minutos, vamos lá, hein?
Vamos tentar. Eu acho que primeiro é quebrar essa ideia, né, do senso comum, da ideologia dominante, que o povo do campo é um povo ignorante, que não tem nenhum serviço social, né? Ao contrário, como eu disse, é um pessoal muito inteligente, muito rico, e que a sua função social, para além de outras questões, né, mas tem uma função importantíssima de preservação da nossa riqueza natural e de produção de alimentos saudáveis, né, sem veneno. Então, só por isso a gente consegue visualizar que a gente todo dia a gente tem comida na mesa, né? Quem consegue, porque tem gente trabalhando lá na terra, né? Trabalhando lá no campo. E como esse pessoal vai estar no campo trabalhando com dignidade, sem saneamento? Como trabalhar no campo sem ter acesso à educação, né? A gente não quer que as pessoas no campo vivam em condições precárias, essa não é a questão. Viva com dignidade, viva porque quer estar naquele local. Então, nessa forma, a tecnologia social, ela tem esse viés também transversal, né? A agroecologia, a questão do saneamento rural, a questão racial, de promover melhorias para essas pessoas. Então, quando a gente pensa em qual sociedade a gente quer, qual projeto de sociedade a gente quer, a gente precisa instrumentalizar também essas pessoas através da educação, através da tecnologia, né? Através do acesso à cultura, enriquecendo, valorizando essas pessoas, esses povos, né? Dando condições de permanência com dignidade. Aí um resumo do resumo, acredito que é isso, né? Tentando ser muitíssimo breve, Mas se eu puder aproveitar o tempo ainda, eu acho que o grande desafio é a gente pensar isso enquanto sociedade, sabe? Não dissociar campo e cidade, não pensar uma coisa diferente da outra, e principalmente conseguir acessar o que a gente tem já de conhecimento ancestral, popular, para superar nossos problemas atuais, né? Com relação à sociedade, com relação à organização, gestão, com relação à prestação de serviço, com relação às tecnologias mesmo, né? Não desconsiderar essas pessoas nem os seus acúmulos, né, ao longo das histórias. Que aí no livro mesmo eu trato lá no começo, né? A gente tem a experiência de Palmares, outros quilombos também em Minas, que conseguiram ter uma organização de cerca de 15, 20 mil pessoas no período de maior tensão, maior violência para a população negra, e como conseguir, né, garantir essa organização social sem água, sem saneamento básico, sem uma organização mínima das pessoas, né? Então a gente tem experiência de sucesso, a gente vê também aí Canudos, a gente vê as pessoas como o próprio movimento social, o MST, trazendo algumas experiências, né, de organização, de relação entre a universidade e o povo, as pessoas, né, para a gente conseguir superar esses problemas atuais que são complexos, mas que a gente precisa realmente avançar enquanto sociedade.
Muito bem, o livro que o Tássio mencionou é de autoria, de organização dele, Tássio Gabriel Ribeiro Lopes, com o Luiz Roberto Santos Moraes, o professor Moraes, professor de todos nós,
Grandes
né?
mestres.
Grandes mestres. E o livro é sobre tecnologia social, agroecologia e educação do campo na promoção do saneamento rural. Imperdível, está sendo lançado agora, um livro absolutamente necessário. Bom, infelizmente o nosso tempo se esgotou, Tássio. Então, Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, queremos agradecer muito a sua participação,
Eu que agradeço.
destacar a sua brilhante participação e atuação na prática, num importantíssimo segmento social. Mas eu preciso agradecer, preciso e devo agradecer o Gabriel Soares, sem os trabalhos técnicos, a gente não viveria, viu, Tássio? E também nossa bravíssima estagiária, Suiane Azenha. Então, queremos mais uma vez agradecer você pela participação, Tássio. Muito obrigado. Até uma próxima vez e parabéns pelo trabalho.
Professor, uma satisfação enorme. Agradeço pelo convite, né? A toda a equipe também que está organizando essa atividade, esse nosso encontro bate-papo. Agradecer também às pessoas do campo, né? O assentamento, todas as famílias que acolheram a gente, que fizeram parte assim ativamente da construção desse livro. Ao professor Moraes também pela referência pedagógica fantástica, né? E enfim, é uma caminhada e vamos seguir nessa luta aí. Um abraço, satisfação enorme a todo mundo.
Muito obrigado, você, Tarso. Um grande abraço.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação: José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema: Evandro Navarro. Sonoplastia: Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.